Itali é uma dessas figuras icônicas da cultura popular brasileira. Ela é muito mais do que uma cantora famosa que teve um sucesso astronômico na maior parte da carreira. Ela é também uma figura reconhecível. Em qualquer um dos seus cabelos e figurinos, qualquer pessoa pode ser capaz de reconhecê-la. Até mesmo quem não se considera fã do seu trabalho. Mais do que isso, ela também foi uma compositora fora da curva. Carregou uma coleção de hits no seu portfólio. Além, é claro, de ter feito parte da formação clássica de uma das bandas brasileiras mais importantes de todos os tempos, os Mutantes. Por causa de tudo isso e muito mais, o aclamado Rita Lee, uma autobiografia, tinha tudo para ser uma biografia mediana, dessas que o artista aproveita o espaço para exaltar os seus próprios feitos, justificar seus erros ou ainda, em casos mais raros, confessar alguns segredos. Ao invés disso, a gente encontra um texto robusto, com espaço para algum experimentalismo na fórmula das biografias, com um tom sincero e bem-humorado que eram a marca registrada da cantora, e até mesmo com uma alfinetada em autobiografias escritas por ghostwriters. O livro não é uma massagem ao ego da rainha do rock, e muito menos uma tentativa de colocar ela no lugar de vítima. A impressão que fica é que a autobiografia de Rita Lee nasce de uma vontade pessoal da cantora em simplesmente contar sua história pra gente, sem qualquer louvor, aplauso ou julgamento. E sim, um exercício literário interessante e muito honesto sobre a vida de uma das cantoras e compositoras mais importantes da história da música brasileira. Esse é o Suposta Leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota.
E eu sou a Ana Raíssa.
E hoje a gente vai conversar sobre Rita Lee, uma autobiografia. A autobiografia da Rita Lee, que deixou a gente em maio desse ano, dia 8 de maio de 2023. Então, em homenagem a ela, a tudo que ela representa e ao livro, a primeira biografia dela que ela escreveu, porque ela tem mais uma outra que saiu recentemente, né? Mas em homenagem a tudo isso, a gente vai falar sobre esse livro aqui logo depois dos recados. E para quem está chegando agora no Suposta Leitura, pela primeira vez está ouvindo a gente, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Nós somos um podcast de literatura quinzenal. A cada duas semanas, sempre às quartas-feiras, sai um episódio novo. E, para você não perder o episódio, é só assinar o nosso feed em qualquer aplicativo de podcast da sua preferência. E a gente pede também para você que vai lá assinar o nosso feed, para você também deixar uma avaliação aí no seu aplicativo de podcasts. Deixe o seu 5 estrelas, porque isso ajuda muito a gente a chegar em novos ouvintes.
Nós estamos nas redes sociais, então se você quer entrar em contato com a gente ou se você quer acompanhar a Suposta Leitura no Telegram, no Twitter e no Instagram, é @supostaleitura. Se você quiser mandar um e-mail para a gente, é supostaleitura@gmail.com.
Eu sou o Lucas, eu também estou no Twitter e no Instagram, no @mrlucasmota.
Eu sou a Ana Raíssa, eu estou lá no Twitter também, é Ana Raíssa, tudo junto com 2 N's, 2 R's e 2 S's. Esse livro, como o Lucas falou, ele é a primeira autobiografia da Rita Lee, logo depois de ter sido diagnosticada com câncer recentemente. Ela começou a escrever uma outra biografia sobre os seus 3 últimos anos de vida, mas esse saiu em 2016, no final do ano de 2016, foi muito bem recebido. Ele teve indicações, inclusive, ao Prêmio Jabuti, né, de biografia e reportagem. Não é um livro extenso, apesar da Rita Lee ter vivido bastante e ter vivido muita coisa. Teve um burburinho na época, foi quando a Rita Lee meio que voltou às notícias, né? Porque assim, ela nunca saiu, mas na época do lançamento dessa biografia, muita gente mais nova teve a oportunidade de conhecer a Rita Lee por causa desse livro, né? Nós vamos discutir o livro aqui, vocês já sabem que a gente acaba dando spoiler, embora eu não ache que haja spoiler de biografia, não sei. Se você não leu, mesmo sendo biografia, você quer ter um tempo para você ler e depois voltar para ouvir a gente, tudo bem, se não, continua aqui. E eu queria começar, Lucas, falando sobre a forma como essa biografia foi escrita. Porque, geralmente, o que a gente tem de biografia de biografados não, mesmo sendo autobiografias, de biografados que não são escritores, eles acabam contando com a ajuda de um jornalista, geralmente. E é o jornalista que vai transformar aquilo em livro. Então, o jornalista vai guiar entrevistas e vai conversar com o biografado, vai conversar com, né, buscar dados também, porque uma coisa que o Paul McCartney fala é que os biografistas sabem mais da vida dele do que ele, porque os caras não lembram de tudo mesmo, são muitos dados. por exemplo, datas de shows ou shows históricos, essas coisas. E tudo isso está nesse livro da Rita Lee. A gente tem a intervenção, às vezes, do editor quando ela fala uma coisa e ele vai lá e fala, olha, e ele mantém isso e fala, olha, a Rita falou que tal show foi dia tal, mas não foi. Então, a Rita falou que nunca gravou tal música, mas ela gravou. Aqui foi a própria Rita Lee que escreveu. E ela conta que ela escrevia no iPad e mandava para os que veio a ser seu editor, que é um amigo e fã dela, que é jornalista, para ele ler. E ele disse que já veio pronto, assim, que ele teve bem pouco trabalho de edição. O que me chamou a atenção e mais me agradou a respeito desse livro, além da própria Rita ter escrito, mas o formato que ela fez, que não chega a ser entradas de diário. É uma coisa meio entre entradas de diário e microcapítulos. Todos eles têm um título e são comentários breves dela sobre alguma época da vida, às vezes um parágrafo só, no máximo uma ou duas páginas, não chega a ser muito grande. Eu acho que por isso que ela consegue abarcar tanto, né, da sua vida em menos de 200 páginas, porque ela vai meio que direto ao ponto, assim. E eu gostei muito desse formato. Eu não sou uma leitora de biografias. Geralmente eu leio quando é muito indicado, que é o caso desse livro. E era um livro que eu já queria ler há muito tempo, eu já tinha ele desde o lançamento. E esse formato me agradou muito e eu achei muito, muito a cara da Rita Lee, né? Ela mesma ter tomado as rédeas de ter escrito e de ter escolhido o formato. Aí eu queria também ouvir de você, porque os ouvintes já sabem, né, que a gente deixa para conversar sobre o livro aqui, eu e você. A gente comenta pouco antes da gravação para a gente ter o que falar. Então eu queria ouvir de você também. Como que foi esse formato? Eu sei que você lê mais biografia que eu, você tem um costume maior de ler biografias. Se é realmente um diferente ou se sou eu que leio pouca biografia?
Olha, é diferente sim. Eu realmente consumo bastante biografia. E dentro da categoria biografia tem um tipo que eu consumo ainda mais do que as outras biografias, que é biografia de artista de rock ou de banda de rock, que é talvez assim... um dos meus gêneros literários favoritos para se ler, assim. Eu gosto muito de conhecer bastidores e o lado histórico de como que eles estavam quando eles estavam compondo certos hits, produzindo certos discos. Isso me interessa muito. Quando eu quero ter uma leitura que eu sei que vai ser mais relaxada para mim, mais tranquila, assim, que eu vou ler assim, não é com desatenção, assim, mas que eu vou ler assim sem esforço algum, que vai ser uma leitura suave para mim, eu pego uma biografia de algum artista de rock, de alguma banda de rock, assim, e sempre funciona. E aqui não foi diferente, não. No caso dessa, eu demorei um pouco mais do que eu da média, mas não é por causa do texto em si, é por causa de situações pessoais, né, coisas da vida que vão acontecendo, que vão tomando nosso tempo. O texto em si, o livro em si, não deve nada, assim, para as grandes biografias. Por exemplo, uma biografia que é sempre muito lembrada é Quando os Gigantes Andavam Sobre a Terra, do Mick Wall, que é a biografia do Led Zeppelin. O Mick Wall é um jornalista considerado, talvez, um dos maiores jornalistas de rock do mundo. Já escreveu, talvez, mais de uma dezena de biografias de bandas, de Black Sabbath, AC/DC, Led Zeppelin, etc., um monte. Então é um cara muito experiente, e essa biografia dele do Led Zeppelin é uma biografia muito aclamada. É uma biografia que o pessoal elogia muito, talvez, como uma das melhores da carreira dele. E eu não gosto muito de comparar livro, porque não existe uma forma objetiva de você fazer isso. De você dizer, não, este é melhor e bom, entendeu? Mas o que eu queria, tô citando o Mick Wall aqui e a biografia do Led Zeppelin, por quê? Porque a autobiografia da Rita Lee, para mim, em termos de forma literária, não deve nada. Não deve nada ao Mick Wall. Assim, não é uma coisa assim que o Mick Wall realmente é um grande escritor e a Rita Lee, ok, ela nunca escreveu um livro, então escreveu esse agora. E eu acho até que não é verdade, eu acho até que ela já tinha escrito livro sim. Ela menciona isso na biografia, né? Mas ela não tem essa tradição de escrever livros, ela escreve mais canções, então talvez não seja um gênero que ela domina, talvez não tenha um refinamento literário tão grande. Não é o caso, não é o caso. Ela dominou perfeitamente essa forma literária que mistura o gênero biografia quase como uma memorialista faria, sabe? Assim, esse negócio de fazer pequenos capítulos, e ela tenta seguir uma ordem mais ou menos cronológica, no sentido de ela começa contando da infância dela e termina contando já da velhice dela, né, da, com a idade que ela tinha quando escreveu, que era 70 anos. Em alguns momentos, ela interrompe o que ela está narrando e coloca um capítulo lá. Lembrei de um assunto aleatório da minha infância e agora eu vou contar para vocês. Um trabalho mais linear, até de edição, poderia sugerir até... Ita, agora que você terminou de escrever esse primeiro manuscrito, vamos inverter a ordem? Vamos pegar isso tudo que você foi lembrando ao longo do caminho? Vamos colocar cronologicamente no texto? Mas a decisão de manter essa coisa na ordem que ela escreveu, eu acho que fez um bem muito grande pro livro. Porque eu tinha a sensação de que ela estava sentada no sofá da minha casa me contando a história dela, sabe? Que eu estava ouvindo ela, porque ela escreve daquele jeito debochado dela. Ela tem um estilo muito... único, maravilhoso de descrever as coisas e dar apelido para as pessoas e para as coisas que ela viveu, assim, que é ótimo, assim, você fica esperando qual que vai ser o nome esdrúxulo que ela vai criar a seguir, sabe? Tipo assim, como que ela vai contar um fato, às vezes um fato cotidiano, um fato simples, e ela cria um puta de um adjetivo estapafúrdio, assim, que até funciona como alívio cômico, porque ela era naturalmente engraçada também, não era uma pessoa que tava tentando fazer um personagem, ela era doidinha desse jeito mesmo, sabe? Pega qualquer entrevista com ela, ela era desse jeito aí, e é isso que fazia ela ser tão legal também, além, é claro, do talento monstruoso que ela tinha pra composição e pra cantar também. Né? Mas essa foi uma biografia que eu gostei bastante, que tem essas entradinhas no meio do texto que você mencionou aí, que ela meio que faz uma piadinha, ela chama essas entradinhas de ghost, que é como se fosse uma piada com ghostwriter, assim, porque muitos artistas que não são escritores vão lançar suas autobiografias e aí é um ghostwriter que escreveu. Isso é uma prática muito comum de mercado, sim, sabe? E ela, para fazer uma brincadeira com isso, ela coloca em alguns momentos, ó, a Rita esqueceu dessa informação aqui, que ela confundiu tal data, tal coisa, e eu sou o ghostwriter aqui, eu vim corrigir essa informação. E no final, quando o texto acaba, ela revela que, na verdade, a pessoa fazendo isso era o Guilherme Samora, que é o editor, amigo dela, e também, assim, um fã, conhecedor de absolutamente tudo de Rita Lee, colecionador, e tem todos os discos, 5 cópias de cada disco, esse nível de fã, assim, sabe? Super, né, que sabe tudo o tempo todo sobre ela. Então, ele foi a pessoa certa para participar desse livro, desse projeto, dessa forma também, né? E o resultado final foi uma biografia muito interessante, porque, como um leitor de biografia, eu posso te dizer o seguinte, Raiz. Uma das coisas que faz eu querer ler biografia é conhecer detalhes de bastidores. Saber o contexto por trás da história de alguém, às vezes em especial de um artista, de uma música, de um show histórico, icônico e tal. E às vezes, por exemplo, chega na hora lá que ela vai falar do disco Fruto Proibido, que é um dos discos mais aclamados da carreira dela, na época que ela estava junto com Tutti Frutti e tal. O capítulo que ela fala sobre esse disco deve ter umas 3-4 páginas, e depois o assunto morre, entendeu? Tipo assim, ela, não, eu não vou ficar aqui batendo palma pra mim, não, sabe? Tipo, eu vou contar o que eu quero contar e agora eu vou seguir a minha história pra frente aqui. Então você percebe que não é uma biografia tradicional no sentido de que ela não pega os assuntos que poderiam ser de maior interesse do público, dos fãs dela, e não estica eles. Ela conta do jeito dela, do começo ao fim. Lá no comecinho, ela conta um trauma de infância que ela sofreu quando ela era criança, pequenininha, assim, e é um trauma bem pesado, envolve abuso sexual mesmo, e você pensa que ela vai ficar batendo nessa tecla, que ela vai falar, ela lembra disso o resto do livro inteiro, uma única vez, e ela menciona muito rápido, deixa bem claro que ela sente raiva do acontecido, que foi um trauma pesadíssimo para ela, mas depois acabou. Ela não toca mais no assunto, problema seu se você ficou curioso, entendeu? Ela vai contar a história dela, do jeito dela, da quantidade que ela quiser contar. Ao mesmo tempo que eu achei isso inusitado por uma biografia, eu achei muito bom também, porque é uma outra forma de você lembrar e celebrar a história do biografado, né? No caso, ela tá contando a própria história dela, do jeito dela, com as palavras dela. Então, às vezes, ela comete erros históricos que são corrigidos ali pela edição, né, do Gui Samora, mas isso, eu acho que só aumentou a qualidade do texto, na verdade, porque virou uma biografia única. Assim, ela tem uma cara muito especial, não à toa, ela foi finalista do Jabuti, como você falou aí, merecido mesmo, porque realmente ela propõe algo diferente em termos de uma linguagem de uma biografia, sabe? E eu achei isso excelente, assim. Eu acho que é um livro realmente que merece atenção até mesmo de quem não necessariamente é fã da Rita. Entendeu? Alguém que gosta de conhecer, gosta de ler biografia, gosta de conhecer o lado histórico da música brasileira. Mesmo que você não goste da Rita Lee, pode ler isso aqui que tem muita história interessante para você conhecer nas palavras dela, o que é mais legal ainda, né?
Uma coisa que eu me peguei pensando a respeito disso tudo que você falou, né? Que ela não estica o assunto, ou ela fala muito brevemente sobre outras coisas que talvez, escrito por outra pessoa, a pessoa ia levar capítulos e capítulos. Por exemplo, o dia que ela cai do quinto andar, simplesmente. Eu não sabia desse acidente. Ela se arrebenta, o caseiro que achou ela depois arrebentada, ela quebrou o maxilar. Nossa, foi coisa horrorosa. E ela conta rindo, diz que botou um apelido no ferro que ela teve que pôr no queixo, e você fica lá chocado, e ela continua a história. Você fica assim, não, mas peraí, mulher, que eu ainda tô absurdada. E ela só continua. Essa questão da infância dela também, assim, tava super dando risada do que ela tinha contado antes, aí ela vai, pum, conta um negócio desse, e fica assim, meu Deus. E ela ainda diz que, a partir disso, a família deixou ela fazer o que ela quisesse da vida dela, porque eles ficavam assim, tadinha, né? Já sofreu e tal. Então, ela tenta colocar... Ela coloca uma leveza em lugares que não tem, e a gente fica absurdada, e ela continua. E aí eu chego no que eu quero dizer de que eu me peguei pensando muito nisso, que a impressão que eu tenho é que a carreira dela foi muito assim. Ela fez coisas geniais. O Arnaldo Batista fez um tweet quando ela morreu, meio assim, tipo, ai, né? A Rita contribuiu muito para os Mutantes com seus instrumentos diferentões, suas roupas circenses e seu humor. E não foi isso. A impressão que eu tenho da carreira dela, agora, pelas palavras dela e a impressão que eu fiquei dessa biografia, é que ela foi capaz de ser muito inovadora. Ela foi capaz de fazer coisas geniais como se nada, assim. Parece que para ela não era um grande esforço ser uma mulher revolucionária ou ser, sabe, parte dos Mutantes. Ela fala lá que por não sei quanto tempo ela emplacou todos os discos dela, assim, ó, seguidos, um atrás do outro, tlá, tlá, tlá. E aí a impressão que eu tenho com essa biografia, com esse formato diferente, é que ela também fez meio... A intenção dela não era inovar, mas ela é tão original que tudo sai muito genial. E para ela, é só ela sendo ela, assim. Eu achei isso fantástico, porque era só a Rita sendo a Rita. Só que para nós, isso é extraordinário. Pelo que me parece, a impressão que eu fiquei da biografia é que ela foi assim que ela levou a vida, sabe? Sendo a Rita. Então ela vai contando as coisas... E ela vai contando os acontecimentos. E ela dá uma espetada aqui nos caras do Mutantes, dá uma espetada ali em fulano. Ela até fala que uma vez no palco ela foi fazer uma gracinha, tirar uma onda com uma cantora nova lá, que ela não gostava, e a mulher estava assistindo. E disse que foi o maior chabu. É o que você falou, basta pegar qualquer entrevista dela em vídeo que a gente vê. E ela levou isso, né, a vida toda. Não é aquela pessoa que foi amadurecendo, foi envelhecendo. Quer dizer, foi envelhecendo e não foi amadurecendo, né? Vai ficando meio reacionário ou vai ficando meio caretão. Ela não. Ela, a impressão que eu tenho é que ela tinha a cabeça muito aberta, apesar de que, para a gente ver também, né, que em muitos momentos ela faz comentários, principalmente relacionados à política, a feminismo, essas coisas, que passam na tangente ali do opa, sabe? Do que você... pera. Passa, assim, ela não deixa de ser genial. E isso mostra, assim, que o artista, ele não tem que saber de tudo, ele não tem que estar certo em tudo, eu não tenho que admirar um artista por absolutamente tudo que ele faz, porque é uma pessoa ali. Então, tem seus interesses, suas falhas, suas... Sabe? E ela vai contando tanto coisas que a gente, igual quando ela fala do Fruto Proibido, você fica assim, porra, é um puta disco, ela podia ter falado meio livro só dele, ou ela podia ter falado meio livro só dos Mutantes, e ela não dá essa importância, não é que ela tira também, mas ela não dá um peso que eu achei que daria, por exemplo, aos Mutantes. E ela ainda fala assim, ai, dizem que hoje em dia lá fora, nos Estados Unidos, as pessoas gostam muito de Mutantes. Tipo, dizem. E assim, simplesmente tem uma legião de fãs nos Estados Unidos. Você vê banda surgindo todo ano aí do neopsicodélico e banda de rock. Aí você vai falar com os caras, tudo gringo. Não, A gente é fã dos Mutantes. A gente é fã dos Mutantes. E ela fala, sim, tipo, parece que ela fez o que ela tinha que fazer. Conta que o Arnaldo Batista bateu o jipe que ela tinha, que era um jipe de família, era do pai dela, de propósito, assim. Então, eu saí super puta. Eu já não era fã dos caras, assim, apesar de gostar muito dos Mutantes, da figura deles, eu não era fã. E agora sou menos ainda, graças a Rita. Mas ela também não caça picuinha, ela só fala. Então, coisas que nos chocam, coisas que são mais engraçadas. Ela é muito engraçada, o tempo todo ela é muito engraçada. E ela é o engraçado, sabe aquela coisa do pessoa que sabe rir de si mesma? É ela. E não é que ela não se leve a sério ou faça chacota de si mesma, é que é aquele jeito dela de levar a vida. Viralizou muito o final desse livro, porque ela imagina a sua... seu epitáfio, né? Ah, porque quando eu morrer vai aparecer um monte de gente que nunca me suportou me elogiando, vai aparecer um monte de político no meu velório, sendo que eu nunca gostei de nenhum deles. E aí, quando ela faleceu, isso viralizou de novo. Olha lá, ela bem que ela tinha avisado e tal. Então, eu acho que essas pessoas que são muito geniais, assim, muito extraordinárias, elas acertam em muita coisa porque elas estão lá na frente, né? A visão... tá lá na frente. E a Rita tem isso, assim. Apesar de não ter se nomeado feminista em momento nenhum, né? Ela ficava nessa, assim, de que, porra, direto viravam para ela e falavam assim, ah, porque para fazer rock tem que ter culhão. E ela falava, ah, é, vocês vão ver que dá para fazer rock com ovário também, com ovário e útero. Mas, assim, só ela não personifica o girl power. E ela nem é a mulher que quer ser um dos caras. Ela só quer ter a liberdade de ser quem ela é, assim. E teve alguém no Twitter que comentou sobre o Roberto de Carvalho, depois da morte dela, porque, né, eles ficaram, ficou todo mundo muito emocionado com esse, eles tiveram um casamento longo e foram parceiros de música, assim, os discos que eles fizeram juntos são discos muito bons e muito ouvidos até hoje. E alguém falou de como coisas boas acontecem quando um homem é capaz de amar uma mulher pelo que ela é, e não querer colocar ela na caixinha, né? Então, a Rita nunca foi... Ah, depois que ela começou a cantar com o marido, ela mudou o estilo. Ela teve a capacidade de estar com pessoas naqueles momentos que ela estava, né? Que ela passou por vários momentos da música também. Ela atravessou tudo isso. Desde dos Mutantes lá com rock psicodélico e fez baladas e... foi para MPB, que no início ela fala que ela não gostava de jeito nenhum de MPB, e acho que o João Gilberto ficava falando para ela, você tem voz de MPB, hein? E ela ficava, caralho, será? E acabou fazendo show com ele e gostou. Então ela passou, ela experimentou tudo isso. Ela foi muito brilhante e extraordinária em tudo, e isso atraía pessoas que estavam sendo brilhantes e extraordinárias. Ela fez parte dos Mutantes, ela fez turnê com o Gilberto Gil, ela fez música com Caetano Veloso, ela, sabe, tá sem, o Ney Matogrosso, então são pessoas que estavam sempre ali. Ela ficou puta no show do Alice Cooper. Foi do Alice Cooper que ela roubou a...
Foi, exatamente, foi.
Ela descobriu, e ela é super defensora dos animais sempre. Ela, desde sempre, ela sempre teve um cachorro ali com ela, teve bicho. E aí ela vai no show do Alice Cooper e percebe ele fazendo uma palhaçada lá no palco com a cobra, um jiboia, assim, meio maltratando, e ela ficou, não é possível que isso é de verdade. E ela foi no camarim, procurou lá a produção, e aí um dos caras lá da produção falou, porra, é, paia, mas ele faz isso mesmo. E tem mais, ele tem uma outra que ele tá adestrando pra acompanhar no palco. Aí o que que ela fez? Roubou as duas jiboias e levou pra casa. Ela era muito autêntica, sabe? Não era uma personalidade fakeada, nesse sentido de que a pessoa é muito doida quando é jovem e aí vai ficando mais velho, vai ficando mais reaça, vai ficando mais conservadora. Não, porque tudo para mim nesse texto, tudo para mim é autenticidade, assim. O quanto que a Rita era autêntica, o quanto que ela fazia coisas extraordinárias sem se gabar, porque ela estava só fazendo o que ela queria fazer. E o tempo todo, o que você falou, que ela tem um ar meio de que, ah, não vou ficar aplaudindo a mim mesma aqui, ela fica assim, ah, porque eu nem tenho voz, ai, coitada de mim, nem sei cantar. Aí ela conta de um momento que ela precisou fazer uma cirurgia nas cordas vocais, e ela fala, ah, minha voz nunca foi boa, e depois é que ficou mais fraca ainda. Não tem muito de se gabar, e tem o efeito que é o esperado, de ficar todo mundo maravilhado por essa biografia dela.
Eu sempre falo isso, que a boa biografia, ela é Muito bem pesquisada. E isso tem aqui. Quando uma pessoa que não tem essa vivência de escritor, assim, de estar sempre escrevendo livros, decide fazer uma autobiografia, ou costuma recorrer a um ghostwriter, ou então é aquela biografia que é puxada da memória, que o cara não verificou as fontes, não, ele confiou na memória, entendeu? E aí então é aquela biografia toda esquisita, toda cheia de informação furada, sabe? De vez em quando aparece umas dessas por aí. Mas não é o caso aqui. Ela realmente cumpre todas as expectativas do que uma boa biografia precisa ser. Você mencionou essa questão aí dos mutantes. Quando eu ouvi falar da Rita Lee pela primeira vez, quando eu era moleque, assim, quem que era ela? Ela era uma artista brasileira já pop, já consagrada, e que tocava em novela. E para mim, o artista que tocava na novela não me chamava atenção, não era o artista que eu queria escutar naquele momento. Entendeu? Eu falei, ah, pô, o cara tá na televisão, tá tocando na novela, não sei. Não necessariamente me atrai, entendeu? Aí eu fui conhecer outra Rita Lee, que é a Rita Lee dos Mutantes. Eu falei, nossa, aquela que tá cantando a musiquinha bonitinha na novela, cantava esse bagulho esquisito aqui, todo zoado, todo experimental aqui. Não é possível que seja a mesma pessoa, assim, né? E no caso, não só é possível, como é exatamente a mesma pessoa. E lendo a biografia, eu tive uma impressão agora contrária. Porque pra mim, a Rita Lee sempre foi uma das fundadoras do Mutantes e que depois seguiu carreira solo. Era assim que eu definia a Rita Lee. Tinha uma carreira solo acima de qualquer suspeita. Excelente. Mas era isso, a guria dos Mutantes que depois foi para a carreira solo. E aí, lendo a biografia, eu passei a ter uma outra impressão dela. Ela, para mim, se tornou algo muito maior do que os Mutantes, embora eu adore os Mutantes. Eu adoro Tutti Frutti também, assim, são duas bandas assim, que eu respeito demais musicalmente. Falando, é claro, os caras ali, às vezes são uns escrotos do caramba. São, eu tô falando musicalmente, não tô aqui dizendo que eu quero ser amigo desses malucos aí, entendeu? Fica claro para mim que ela era, de fato, o ingrediente diferencial de absolutamente todos os projetos que ela se envolveu. Ela é o que fez os Mutantes serem especiais, porque depois que ela saiu, os dois irmãos não conseguiram segurar a bronca. Então, mano, ok, o Mutantes está na ativa hoje só com o Sérgio Dias da formação original. Está na ativa, tem uma equipe de músicos muito competente lá trabalhando com ele, gravam uns discos legais, a banda é uma banda bem operante, assim, muito boa, não tem nada para reclamar. Mas aquele Mutantes revolucionário que tinha algo de diferente para dizer era só o Mutantes da fase Rita Lee. Depois que a Rita Lee saiu, não teve mais esse Mutantes revolucionário. Teve uma banda boa, teve uma banda operante, uma banda que lança discos interessantes, mas que o seu auge já tinha passado, seu auge criativo, sabe? Então, mesma coisa aconteceu com o Tutti Frutti. Sem a Rita Lee, Tutti Frutti não, sabe, não rendeu. Simplesmente não segurava a bronca, assim. Ela era o diferencial de tudo. Então, lendo a biografia agora, para mim fica claro que ela não é a menina que foi expulsa dos Mutantes e que, por um acaso, deu certo na carreira solo, não. Ela era uma pessoa que estava, de fato, destinada a ser genial e que, se por um acaso ela foi expulsa ou deixou alguns projetos ao longo do caminho, é porque essas pessoas não souberam com quem que elas estavam lidando, entendeu? Não souberam reconhecer o talento que estava ali. Eu acho legal também da parte da Rita Lee que ela não passa pano para si mesma. Quando ela tem que contar os erros e arrependimentos dela, ela conta. Especialmente quando se trata da questão do abuso de substâncias, especialmente do álcool, que foi a droga que de fato foi a que ela mais lutou a vida inteira, que mais trouxe problemas para ela, de saúde mesmo, e familiares. Então ela não esconde isso. Ela não se coloca como uma vítima da própria história. E é curioso, né, eu não vou entrar no mérito se está certo, se está errado, porque essa discussão não é essa. Mas é curioso que nem mesmo quando se trata da questão do abuso sexual que ela sofreu na infância, nem mesmo ali ela se trata como vítima. Muito embora ela seja, e muito embora ela tivesse todo o direito de falar, não, eu fui vítima, eu era uma criança indefesa e fui abusada. Ninguém ia condenar ela, né? Salvo alguns Red Pill escroto, talvez, mas pessoas de gente boa, assim, pessoas legais, ninguém ia condenar ela por se tratar como vítima, porque ela de fato era uma vítima. Mas ela não se apresenta assim, ela não conta a história dela pra gente ter dó dela. Ela só parece que está querendo compartilhar a vida dela, contar o que aconteceu e nada mais, entendeu? Ela não está buscando aprovação, ela não está buscando aplauso, porque aplauso ela teve demais ao longo da sua vida, ela não precisava demais. Celebração talvez não seja nem a palavra também. A impressão que dá é que ela só queria poder falar sobre o que aconteceu, entendeu? Contar essas histórias mesmo que estavam dentro dela e ela queria botar para fora. esse ar descompromissado, assim, e super próximo, ela trata o leitor como alguém próximo, eu acho que é também um ingrediente secreto aqui dessa biografia, sabe? Que faz com que, que essa biografia ela não seja só mais uma, que ela seja especial, que ela realmente vale a pena você dar uma chance para ela.
Eu falei que não gostava dos caras dos Mutantes especificamente e sair dessa leitura sem gostar, menos ainda. É o contrário, acontece com a família dela, né? Que ela trata todo mundo com tanto carinho que você fica super fã ali de todo mundo. Você fala, nossa, que pessoal legal. Uma parte que eu li, porque eu ri muito, um trecho que eu ri muito foi quando ela fala que o pai dela ouviu o Ovelha Negra no supermercado e ficou puto com ela, porque ela tinha falado pra todo mundo que ele botou ela pra fora de casa e ele nunca botou ela pra fora de casa. E ela, não, pai, não é você, eu não tô falando de você. Porque, pra mim, seria muito factível se falasse, não, ela tinha um péssimo relacionamento com os pais. Porque a Rita era muito fora da caixa pra época. Então, era de se esperar. E, assim, a família dela... A mãe era muito católica, então ela fala que é de uma família italiana muito católica, e o pai é de uma família gringa, norte-americana, que veio pro interior de São Paulo meio que fugidos da Guerra dos Confederados, e eles eram do lado escroto da guerra, então eles eram do sul dos Estados Unidos, escravagista e tal. A família do pai dela, não o pai dela em si, vieram para cá, então o Lee, do sobrenome dela é Lee mesmo, e é em homenagem a um sargento, sei lá, um militar dos confederados. E mesmo assim ela mostra esse outro lado, né, de que o que a gente espera que o artista muito, sei lá, à frente do seu tempo, para ficar num comentário comum, ele teria, né, desavenças em casa ou com os pais, ou que a música mesmo dá a entender, né, que que o pai falou tá na hora de você sumir e tal. E não é isso a ponto do pai ficar chateado. Fala, poxa, as pessoas vão achar o quê de mim agora? Que eu te botei pra fora. Não, pai, não foi isso. Então ela conta essas coisas, tem sempre muito humor.
Ela mete liberdade poética, né?
Ela fala, é liberdade poética. É. Quando o pai dela pede pra fumar maconha e gosta tanto que começa a plantar no quintal, aí a mãe descobre e joga fora. Muito bom. E o pai pede pra ela, né, eu queria fumar aquilo que você fuma e tal, e ela apresenta o pai, bola um lá e tal, e o pai fica muito, nossa, meu pensamento tá muito ágil, gostei muito, e planta um pezão de maconha no quintal. Então ela vai falando essas coisas, e você vai acompanhando aquela vida dela ali, e você vai pensando quanta coisa se formou a partir daquilo, na música, na cultura pop. O que você falou de abertura de novela, eu também não dava muita bola, assim, né? Muito no mainstream. E ela parece, em alguns momentos da sua biografia, apesar de, em muitos casos, ela ser muito autoconsciente, igual quando ela fala do Tutti Frutti e dos Mutantes, que são bandas que, em algum momento, tentaram ser maiores que ela e mostrarem que ela estava sendo descartável para a banda, ela meio que fala assim, não era. E, né, o tempo mostrou, porque quem foi que continuou fazendo sucesso depois? Hoje em dia ninguém lembra quem é Tutti Frutti. E é verdade. Então, em alguns momentos, ela parece muito autoconsciente da sua importância, do que ela fez. E em outros momentos é isso, assim, ela estava só sendo ela, mas isso é muito extraordinário para nós, réis mortais. Ela vai contando coisas da família, assim, a vivência, assim, de chegar a um ponto que o Gilberto Gil foi na casa do pai dela pedir para ela viajar com eles para tocar, de tão novinha que ela era, assim. E ela fugia de casa para tocar bateria com a banda de meninas que ela tinha formado, até o dia que ela tem um apêndice supurado, uma coisa assim, passa mal. E o pai não briga com ela, então o pai meio que sabia quem era. Então, tem alguns momentos que a gente percebe que ela sabe muito bem quem ela é, e tem outros momentos que a glória, os louros e a admiração fica com a gente. Para ela, é só a vida dela, né? Mas como ela é muito extraordinária, para a gente soa muito extraordinário, assim. Eu achei sensacional essa biografia. Fiquei muito afim de ler a próxima, né? Que provavelmente já tem uma pegada mais triste, assim. Não por ela, mas por a gente saber, né, que logo depois ela faleceu. E eu achei demais um detalhe que, segundo o próprio editor dela, foi sem querer, que quando ele escolheu o título, né, Rita Lee, biografia, ela foi e colocou uma biografia. E ela não fez aquilo pensando que, não, porque depois eu vou escrever outra. Ela só quis contar que, tipo, é o meu lado da história, né? Mas a história é minha, então é uma biografia. E aí, quando saiu a segunda biografia, saiu como outra biografia, e isso foi fortuito, isso não foi planejado, porque ela não tinha planos de escrever uma segunda biografia. Eu achei isso demais, e eu acho que é um dos toques de coisas na vida da Rita que vão dando puta certo, e você pensa, meu Deus, essa mulher pensou 10 anos na frente. Não, ela estava só sendo autêntica.
E Raíssa, como se a gente já não tivesse falado 1 milhão de vezes nesse episódio, para quem que você recomenda esse livro aqui?
Para quem gosta de biografias, pelo fato de, na forma, ele ser uma biografia pouco convencional. Então, com certeza, se você tem uma curiosidade na vida de famosos ou na vida de biografados. Para quem gosta de música, né, e da própria Rita Lee. E para quem não gosta da Rita Lee. Para quem acha que, passou, era, né, foi a que foi expulsa dos Mutantes. Para a gente entender a grandiosidade da Rita Lee na cultura brasileira.
Perfeito. Assino embaixo de tudo isso. E a gente vai chegando ao final aqui desse episódio. Nós agradecemos aí você que ficou com a gente até aqui e acompanhou até o finalzinho. Eu sou o Lucas.
Eu sou a Ana Raíssa. E daqui 15 dias estamos de volta.